Obrigada, Wanderson, pela oportunidade. Quero primeiro desejar um excelente ano letivo para todas as nossas crianças, para os pais de alunos, né? É um prazer muito grande poder começar um ano letivo assim, com muita esperança, esperança de dias melhores, tentar superar todas as nossas dificuldades. E acredito que as coisas já estão caminhando. Trabalhamos, fizemos um excelente trabalho no mês de janeiro, a equipe pedagógica, conseguimos organizar, né, previamente o que nós poderemos desenvolver no decorrer desse ano letivo.
Secretária, essa primeira semana é uma semana ainda de acertar as questões, aparar as arestas. Qual tem sido, nesses primeiros dias, ou quais têm sido, nesses primeiros dias, os principais problemas, os principais desafios a serem superados?
Olha, Wanderson, as escolas estão muito bem estruturadas, né, de funcionários, a manutenção foi feita durante o mês de janeiro, na medida do possível. É óbvio que a gente tem reparos grandiosos, mas os imediatos foram feitos para que todas as escolas já começassem em plenas condições de funcionamento, né? A merenda escolar também já foi adquirida. O que a gente está tendo dificuldade é o transporte escolar, porque nós fizemos uma parceria com o governo do Estado para poder melhor atender as linhas do nosso município, tanto as urbanas quanto as rurais. Então, assim, por uma questão de adaptação mesmo, acredito que nós levaremos assim essa primeira semana toda com algumas mães ainda confusas, alguns alunos confusos a respeito dos horários de saída e de chegada dos veículos, né? Mas é uma questão de adaptação, a gente sabe que é natural, e até semana que vem já vai estar todo mundo ciente de todos os horários.
Secretária, nós conversávamos agora há pouco, a senhora explicava um pouco acerca dessa divisão, essa coparticipação entre a Prefeitura e o Estado. É bom que se diga que o transporte de alunos do ensino fundamental é obrigação do município. O Estado tem obrigação principalmente com o ensino médio. E a senhora me explicava agora há pouco que existia, na verdade, uma duplicidade em certas linhas. A Prefeitura fazia a linha, o Estado fazia a linha. Então, passava um ônibus, recolhia os alunos do ensino fundamental, da Prefeitura. Daí a pouquinho passava um ônibus do Estado com os alunos da rede do ensino médio. Parece que houve uma parceria, houve, na verdade, uma integração, né, desse trabalho.
Exatamente, Wanderson. Nós, aqui da Secretaria de Educação, entramos em contato com a regional, com o senhor Luiz Paulo, e chegamos num consenso que não haveria necessidade dessa duplicidade de linhas. Então, nós ficamos responsáveis por uma parte das linhas e o Estado responsável por outra parte das linhas. A linha, como que a gente costuma dizer, numa linguagem popular, a linha da rua, né, ficou na responsabilidade do município. E o Estado ficou com a maioria das linhas rurais. E essa questão de adaptação, né, acredito que vai levar alguns dias, porque, pela falta de conhecimento de todos os alunos, né, o motorista é novo, não tem ainda aquela... Porque o motorista, já de carreira, ele já conhece o aluno, a mãe do aluno, onde que mora. Se o aluno estiver demorando, ele espera. Isso é uma questão de tempo mesmo, mas acredito que até no final dessa semana a gente consegue sanar todas essas dificuldades.
Isso vai resultar em economia para o município, secretária?
Vai resultar em bastante economia. Além de resultar em economia, vai evitar o desgaste dos veículos, né? Porque os veículos estão... Nós pegamos uma frota muito sucateada. Dos 11 veículos que nós tínhamos, nós pegamos dois em plenas condições de funcionamento. Eles precisam passar por uma restauração. Os reparos imediatos já foram feitos para que pudesse acontecer o início das aulas, mas ainda tem muita coisa para ser feita, e só de evitar o desgaste, e vai gerar uma economia de combustível, de motorista, e eu tenho tudo para dar certo, Wanderson. Vamos torcer para funcionar.
Dos 11 ônibus que fazem parte da frota, né, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, hoje, quantos estão em operação, em condições de operar?
Olha, nós pegamos dois no mês de janeiro, em plenas condições de funcionamento, hoje nós temos seis. Seis à disposição do município.
Secretária, o comentário que se tem na cidade é acerca do transporte universitário. Todos nós sabemos que o transporte universitário não é obrigação constitucional do município. No entanto, isso vinha sendo feito já há muitos anos, desde gestões anteriores, talvez há 8, 10 anos atrás, que o município de Natividade assumiu o transporte de universitários principalmente para Itapiruna. Nós temos aqui, felizmente, um grande número de pessoas que fazem cursos superiores, cursos profissionalizantes. Desde então, a Prefeitura acaba com 100% dos custos. Houve agora, nesses últimos dias, a decisão de a Prefeitura deixar de ser a responsável na totalidade desse serviço. Conta um pouco para a gente, explica um pouco mais, esclareça um pouco mais sobre essa decisão.
Olha, Wanderson, é uma decisão muito difícil, politicamente muito difícil, é uma medida impopular, mas totalmente necessária. E a gente tenta explicar ela através dos números, que os números não mentem. Primeiro, falando da obrigatoriedade do transporte, a obrigação da prefeitura arcar com esse transporte, ela não existe. Mas também não é proibido, né? Nós temos um artigo da lei do Caminhos da Escola, dos ônibus amarelinhos, que pode sim atender o ensino superior, técnico, desde que não haja prejuízo no serviço da educação básica, do nosso ensino fundamental. E o prejuízo era o seguinte, Wanderson, o ônibus não parava, ele saía de manhã e fazia linha da manhã, linha da tarde, faculdade à noite. O ônibus não levava uma graxa, uma água no para-brisa. E a despesa com a manutenção fica muito maior, o desgaste de pneus muito grande. Eu tenho aqui agora, Wanderson, em mãos um controle de pagamento referente ao ano de 2016, que somente a educação do município gastou com transporte escolar R$ 582.439,20. Somente a educação, não são os valores totais gastos com o transporte. E levando em consideração que a verba que a gente arrecada destinada a esse trabalho, a essa despesa, ano passado gerou em torno de R$ 31, R$ 32 mil. É uma discrepância muito grande. E houve prejuízo para nossas crianças, como você bem noticiou durante o ano letivo, crianças ficando a pé na beira da estrada, pneu furando. Então, se não podemos atender bem as nossas crianças, que são de nossa obrigação, a gente tenta dividir essa responsabilidade com o universitário, desamparar de forma alguma, Wanderson. A gente não desamparou. Tanto que surgiu a proposta da criação da Associação Estudantil, que, tendo a Associação Estudantil, eles vão ter condições de receber uma subvenção que a Prefeitura está disposta para ajudar nessa despesa do ônibus universitário.
O que a Prefeitura está propondo, então, é uma espécie de coparticipação. A Prefeitura entraria com uma parte dos recursos e o estudante universitário arcaria com outra parte. É mais ou menos assim?
Exatamente. O estudante, ele vai ter total responsabilidade, através da associação estudantil, a responsabilidade desde a emissão do boleto bancário até o pregão para a escolha da empresa que vai prestar esse serviço. A associação é totalmente independente, mas só vai funcionar perfeitamente se tiver como receber essa subvenção da prefeitura. Que o prefeito, no dia da assembleia de criação, já disse que vai contribuir com essa subvenção, e é uma divisão mesmo, né? A prefeitura vai financiar uma parte dessa despesa e a outra parte fica por conta dos universitários.
Secretária, tornou-se impossível, então, a prefeitura continuar arcando com esses valores?
Impossível. Impossível em números, impossível no sentido prático, né, de linhas, de rotas, e no sentido material também, veículo para poder atender a universidade.
Mesmo não sendo, repito, insisto, não sendo obrigação legal da prefeitura, vai criar, na verdade, um ônus a mais para o aluno. O aluno vai ter essa despesa a mais, a gente nem sabe qual é. Há quem diga, hoje em dia, né, com empresas particulares, fala-se em R$ 140, R$ 150 por mês. Isso, por muitas vezes, pesa, né, no orçamento do universitário, que já é obrigado a pagar as suas mensalidades, etc. e tal. Pois bem, a prefeitura propõe essa parceria. A senhora me disse que talvez o valor repassado mensalmente ele seja na ordem de aproximadamente R$ 15 mil. A senhora acha que dá para quebrar isso no meio de 150, a prefeitura arcar 75, o universitário 75, ou pouco mais ou pouco menos? É mais ou menos por aí a conta que vocês fizeram?
O valor aproximado vai ser esse mesmo, Wanderson, porque a gente tem como exemplo, né, a Associação de Porciúncula, o valor deles lá é R$ 100, mas R$ 100 pago após o vencimento. A maioria paga R$ 85, porque eles têm diferença de valores entre datas de vencimento. E o valor vai ficar em torno disso mesmo, eu acredito, mas depende muito da empresa que vai prestar o serviço, depende muito no valor que a empresa vai propor, porque na hora do pregão, né, como se diz, é um leilão, e ganha quem dá menos. Agora, a gente tem que ter cuidado também com a empresa que vai prestar esse serviço por um valor baixo, mas às vezes não é um serviço de qualidade. A associação tem que cuidar disso direitinho. E eu acredito que dê para diminuir bastante os valores, as empresas compreenderem que não é para fins lucrativos, né? Vamos esperar para ver o que as empresas têm para propor para eles.
Secretária, a associação já foi criada, salvo engano, no final de semana. Há um prazo para que tudo isso seja implementado?
Olha, Wanderson, o prazo, eu não posso te precisar esse prazo, não. Eu não posso te precisar, mas a associação já está em pleno trabalho. Eles estavam aqui no Ganha Tempo, que eu havia cedido uma sala para uma comissão provisória para fazer os primeiros cadastros, né? Aí, hoje, eles fizeram uma visita na prefeitura, se eu não me engano, né? Acho que eles estiveram com a Câmara de Vereadores e foram transferidos para lá, estão trabalhando lá no prédio. E, por uma questão de falta de tempo, não tenho tempo hábil para acompanhar, eu só contribuí com a associação no pontapé inicial, somente com a ideia da criação, entendeu? Trouxe a associação de Porciúncula para partilhar a experiência com eles e, logo em seguida, eu já deixei por conta mesmo para assumir as minhas atribuições aqui na educação. Não tive tempo assim para poder me dedicar e te precisar em que fase eles estão.
Então, a orientação que a secretaria dá é para que todo universitário procure, então, esta associação para fazer o seu cadastramento.
Exatamente. Acho que quase todos os cadastramentos foram feitos enquanto eles ainda estavam aqui no nosso prédio, né? Pode ter ficado algum aluno para trás que estava viajando, mas lá eles já têm em mãos todas as informações necessárias e pode ser que já tenham esse prazo, mais ou menos, para quando essas empresas vão poder prestar serviço.
Secretário, vamos agora ao ponto fundamental. Há um prazo hábil para que a associação comece a operar, propriamente dito, esse processo de cadastramento, há que se fazer um pregão, né, a escolha de uma empresa, há que a prefeitura também repassar os valores, isso demanda tempo. Digamos que rápido, um mês. Até lá, como é que fica a situação do universitário? Está a pé, secretária, literalmente está a pé.
Eu compreendo, Wanderson. Nós fizemos ontem, fizemos hoje, a linha do IFE, a linha de dia, para poder já ajudá-los nessa questão do transporte. E o horário da saída do Estado, das escolas do Estado, é a partir das 17 horas. Então, para que nós tenhamos que atender o Estado, de acordo com a parceria que nós fizemos, a gente precisa saber se existe tempo suficiente para levar esses alunos do Estado, retornar e ainda fazer a linha da faculdade. Nós vamos fazer o possível para tentar atender, pelo menos, parte desses estudantes até que tudo se resolva.
Secretária, outra pergunta. Não poderia a Secretaria de Educação ter aguardado pelo menos esses 30 dias antes de fazer essa modificação, até que a coisa começasse a fluir, aguardasse um pouquinho mais antes de fechar essa parceria com o Estado? Não poderia ter acontecido isso não, secretária?
Não, a parceria do Estado foi feita ainda antes do início das aulas, Wanderson, porque o meu cuidado especial são com os alunos do município. Então, a parceria do Estado foi feita antes ainda de consolidar essa questão do transporte universitário, entendeu? Priorizamos os nossos alunos, então a parceria já havia sido feita com o intuito de atender aqueles que são de nossa responsabilidade. Então, a nossa parceria com o Estado, o que gerou essa alteração nos horários, foi para melhor atender os alunos da rede municipal.
Então, nesses próximos dias, o universitário está meio perdido nessa história, infelizmente.
Na verdade, eles não estão perdidos, porque a associação já está cuidando disso.
Sei, secretária, mas até então não tem transporte. A associação não vai ter tempo hábil para organizar isso. O aluno, é bem provável que muitos percam, inclusive, esse mês de aula.
Não, eles já fretaram um ônibus particular, num valor inferior, entendeu? As empresas já até me procuraram para poder informar, né? Não sei se eu posso citar o nome da empresa, está fazendo uma passagem ida e volta, R$ 10. Eles já entraram em contato com essas empresas para fazer esse trabalho temporário.
Mas é muito ainda, secretária. O valor é muito alto. Vamos colocar aqui, são R$ 50, talvez, por mês. Por semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vezes R$ 400. É um valor um tanto alto. Há quem pague até mesmo esse valor de mensalidade.
Agora, se eu for atender a faculdade, Wanderson, minhas crianças vão ficar a pé.
É questão de prioridade.
Questão de prioridade. A prioridade hoje são as crianças do ensino fundamental, né? Porque o nome do segmento fala por si só. Fundamental que eles sejam atendidos. Claro que, se houver compatibilidade de horários e veículos, a educação vai colocar à disposição dos universitários também.
Mas hoje não tem como se garantir nada?
Não, hoje não tem como garantir.
Secretária, material escolar, como é que está esse momento? A Prefeitura vai distribuir esse material escolar? As pessoas, inclusive, têm perguntado acerca disso.
Já foi feita a aquisição do material escolar, já está de posse da Secretaria de Educação. Nós vamos embalar e começar a entrega a partir da quarta-feira, se Deus quiser. Só não foi entregue ainda porque a gente está com a dificuldade do veículo para fazer entrega nas escolas. A gente está entregando no carro baixo por enquanto. Então, nós estamos distribuindo materiais de limpeza agora, de imediato, material de creche, fralda. E o material didático, a partir da quarta-feira, já vai estar à disposição das crianças nas escolas.
Essa semana fui procurado, inclusive, nesta segunda-feira, procurado por um pai de aluno, com 4 alunos, pedindo, inclusive, ajuda para a questão do material escolar. Essas famílias não têm que se preocupar, então?
Não, não tem que se preocupar. O material ele vai atender desde a criança da educação infantil, do maternal, até o 9º ano.
Isso acontece, então, a partir dessa semana já?
A partir da quarta-feira, se Deus quiser. Se atrasar um pouquinho, espera aí, tá, tia? Porque a gente tá faltando uma Kombi aqui ainda, mas vai estar chegando, se Deus quiser.
Secretária, o que é que a população de Natividade pode esperar dessa nova gestão à frente da Secretaria de Educação?
O que podem esperar é muita transparência, muita sinceridade e muito respeito ao servidor, Wanderson. Respeito ao servidor, respeito ao aluno que a gente está atendendo, porque essa questão do material didático, por exemplo, ao longo do tempo foi ficando perdida, né? Se eu não me engano, a última entrega de material já deve ter uns 4 anos que ele não é entregue. Então, sempre buscando.
Talvez aí a preocupação do pai e da mãe de aluno, né?
Exatamente, porque foi ficando perdida, essa responsabilidade do material ficou por conta da família e a escola atendendo na medida do possível. Agora, a entrega desse material individual para a criança já é para sinalizar o carinho que a gente vai tratar dessa situação e o respeito com as crianças e com os profissionais da educação. Muita transparência, de acordo com a nossa realidade, nós não vamos fazer nada exorbitante para a gente poder caminhar depois com mais tranquilidade.